SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Essa é a SBS em português.
São 62 anos desde que ele lançou o primeiro álbum em Salvador. 57 anos desde que foi um dos criadores do movimento tropicalista, que uniu referências estrangeiras, como a guitarra elétrica, a ritmos nacionais e mudou a música brasileira para sempre. Neste período, foram dezenas de turnês e centenas, talvez milhares de shows, mais de 70 álbuns entre LPs, CDs, coletâneas e ao vivos, diversos prêmios nacionais e internacionais, perseguição pela ditadura, militância ecológica, da negritude e pela cultura, além de ter sido ministro de Estado. Agora, próximo de completar 82 anos de idade, Gilberto Gil Passos Moreira, um dos músicos mais revolucionários de sua geração, resolveu não exatamente se aposentar. Mas, como ele mesmo diz, é hora de deixar de ter compromisso com o hype e cuidar do descanso. Gil está em plena turnê final de sua carreira junto da banda com seus filhos e netos. E o público da Austrália está tendo seu naco deste momento, mágico para os fãs, com shows de casa cheia em Gold Coast, Brisbane, Sydney, Melbourne, Adelaide e também na Nova Zelândia. Na quarta-feira, a SBS em português e a TV SBS juntas foram ao Enmore Theatre, em Newtown, para uma rápida conversa com o artista brasileiro no hiato entre a passagem de som, no qual Gil se mostrou incomodado com problemas técnicos, e o seu primeiro show em Sydney, o primeiro dessa turnê, já que ele veio ao país outras vezes, incluindo-se um show na Opera House em 2004, que marcou os brasileiros que lá estiveram. Gil contou às equipes da SBS que, aos 81 anos, sentiu ser a hora de parar. E que já realizou tudo o que sempre sonhou diversas vezes.
Eu acho que tá. É hora de quase 82 anos. É hora de pensar em encerrar, pelo menos, os trabalhos intensivos de excursões e muitas viagens e muita programação. Entrar no modo mais tranquilo, de vez em quando, fazendo uma apresentação ou outra, mas deixar de ter esse compromisso com o hype, né? Com essa coisa de andar o tempo todo na estrada e fazendo, assumindo compromissos. O sonho inicial de criança, né, de me tornar um artista e me tornar um comunicador através da música, tudo isso já foi realizado de várias maneiras. Né? São 60 e tantos anos já de trabalho. E eu já me senti realizado. Além do mais, é preciso também manter um senso de economia, um senso de suficiência. Já é suficiente o que eu pude fazer, não é? Já está, como a gente gosta de dizer no Brasil, já está de bom tamanho.
Gil fala feliz que segue contente em poder entregar ao público a música que ele cria e ele mesmo chancela.
Eu costumo dizer que eu faço música primeiro, em primeiro lugar, para mim mesmo. Eu sou o meu principal ouvinte, eu sou o meu principal quando eu canto, eu mesmo estou na plateia, eu estou no palco, eu estou na plateia. Sou eu que ouço, que escuto, que vejo, sou eu que aprecio, sou eu que avalio o que eu faço. Eu gosto do que eu faço. E como consequência, vem o público, porque você, enfim, grava, registra, esses registros musicais vão para milhares, milhões de pessoas no mundo inteiro. E eu sou muito orgulhoso de poder ter feito uma vida onde eu faço o que eu gosto e ainda faço as pessoas gostarem do que eu gosto. Isso é muito interessante.
Por décadas, Gilberto Gil foi um camaleão musical, abraçando os ritmos de momento. Nos anos 60, trouxe a guitarra elétrica e os Beatles ao baião e à bossa nova, iniciando a revolução musical e estética da Tropicália. Nos anos 70, foi a África recuperar a sua ancestralidade e também a Jamaica ver o reggae, ambos refletidos em sua obra. Nos anos 80, abraçou o rock daquele momento. Nos anos seguintes, diversas influências nacionais e internacionais fizeram parte de seu repertório. Gil, hoje, diz não acompanhar tanto as novidades musicais, mas elogia a qualidade dos músicos contemporâneos.
São coisas que acontecem naturalmente, as mudanças com o tempo. Nós vivemos uma época de muita aceleração em todas as expectativas e todas as ações são muito aceleradas. As mudanças no campo musical, no campo artístico de um modo geral, no campo cultural de um modo geral, acontecem com muita velocidade, muita intensidade. Há muita mudança. Eu, de uma certa forma, já não tenho um interesse que tinha no início da carreira por essa extraordinária velocidade das mudanças no mundo musical. Hoje em dia eu tomo tudo como muito natural, quer dizer, são milhares e milhares e milhares, milhões de jovens no mundo inteiro que buscam a vida artística, que cantam, que tocam, que fazem gravações, que fazem discos, que fazem programas, que estão na internet, nas redes sociais, etc. É muita coisa. Eu já não acompanho mais como acompanhava há anos atrás. Mas a qualidade, por exemplo, dos instrumentistas melhorou muito no mundo inteiro. Todos os jovens tocam muito bem, não é? Compõem muito bem. Os gêneros novos, como reggae, como hip-hop, etc., chegaram, tomaram conta da cena no mundo inteiro, mas, ao mesmo tempo, velhos gêneros se mantiveram ainda com interessantes para muita gente, como é o caso da música standard americana, da música do Caribe, da salsa, como é o caso da bossa nova brasileira. São gêneros que se mantêm até hoje, mas que sofrem uma pressão muito forte dos gêneros novos, né? Especialmente do hip hop.
Além do famoso show na Opera House em 2004, Gilberto Gil esteve na Austrália, ao menos em mais uma oportunidade, em 2013, como parte do projeto Viramundo, uma viagem musical em busca dos povos ancestrais de alguns lugares, para o qual ele veio a Down Under para ter contato com povos aborígenes. Peter Garrett, integrante do Midnight Oil e famoso por ser um aliado branco dos direitos dos indígenas australianos, é parte da obra. Gil reafirma seu interesse nos povos das Primeiras Nações, não só os da Austrália.
A primeira coisa é que os aborígenes australianos são índios, são um povo originário, são um povo indígena. Não é como são os povos originários brasileiros, como são os povos originários americanos. Não é? nós ainda temos resíduos de povos originários até no Japão, não é? na ilha de Hokkaido, nós temos os Ainos, que são pequenas tribos ainda remanescentes de séculos e séculos e séculos, até milhares de anos atrás. Então, esse apreço, esse cuidado e esse olhar especial sobre povos originários é uma coisa que interessa muito à civilização moderna. Enfim, são muitos os povos, pelo menos resíduos de povos originários no mundo inteiro. E os aborígenes são um desses resíduos mais importantes, né? Porque eles ainda são numerosos, eles têm uma presença muito forte na Oceania, na Austrália e na Nova Zelândia. E eles são muito importantes para que o mundo compreenda essas conexões inevitáveis do presente com o passado.
Antes do merecido descanso, o ícone da música brasileira recebe uma última louvação dos brasileiros da Austrália.
Saberão se estiver errado, louvando que bem merece, deixando o ruim de lado. Louvando que bem merece, deixando o ruim de lado. Deixando o ruim de lado. Deixando o ruim de lado. Deixando
o lado. Quer ouvir mais notícias como essa? Ouça na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify ou em qualquer leitor de podcasts.